国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Notícias do dia. Chanceler chinês quer elevar parceria entre China e ASEAN.
E a RPDC rejeita a resolução do Conselho de Segurança da ONU.
O chanceler chinês Wang Yi compareceu neste domingo em Manila, capital filipina, à reunião dos ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Em seu discurso,O chanceler chinês felicitou o bloco pelo 50º aniversário. Ele afirmou que a ASEAN, importante organização regional do Sudeste Asiático, está sempre se reforçando e se tornou uma força representativa na promoção da integração regional e na defesa da paz na região. Wang Yi reiterou o apoio chinês à construção da comunidade da ASEAN, ao reforço do papel no bloco, na cooperação regional e a um maior protagonismo nos assuntos internacionais.O ano de 2015 marca os 15 anos do estabelecimento da parceria estratégica entre a China e a ASEAN para elevar as relações bilaterais a um novo patamar e construir uma comunidade de destino mais profunda entre a China e a ASEAN. O chanceler chinês apresentou uma relação de 7 propostas. Primeiro, elaborar as perspectivas da parceria estratégica China-ASEAN para 2030. Depois, promover a construção da interconectividade das infraestruturas.O terceiro ponto trata de definir 2018 como o ano de inovação, incentivando a capacidade inovadora das duas partes. O quarto aspecto visa acelerar a implementação dos acordos alcançados nas negociações sobre a criação da Zona Livre de Comércio China-ASEAN. Na sequência, pôr em prática de forma integral a Declaração Conjunta sobre a Cooperação da Capacidade Produtiva China-ASEAN.O sexto item da lista pretende organizar de forma eficiente o Ano do Turismo e a Semana de Intercâmbios Educacionais. E, por último, o chanceler chinês propõe incentivar a integração regional e acelerar o processo da negociação sobre o Acordo de Parceria Econômica Integral.
O chanceler chinês Wang Yi encontrou-se no dia 6 em Manila, capital das Filipinas, com seu colega russo Sergei Lavrov.Wang disse na ocasião que as relações sino-russas estão ótimas. Ele lembrou que, no mês passado, o presidente chinês Xi Jinping fez uma visita de sucesso à Rússia, fator que aprofundou ainda mais as cooperações estratégicas entre os dois países. As duas partes se comprometeram a, independentemente das mudanças no cenário internacional, insistir firmemente em desenvolver relações bilaterais como prioridade.Além de aprofundar a confiança estratégica e fortalecer a coordenação integral. Sergei Lavrov concordou com a avaliação de Wang Yi sobre as relações bilaterais. Ele afirmou que a Rússia está aplicando ativamente os consensos definidos pelos dois chefes de Estado. O presidente russo Vladimir Putin vai participar da cúpula do BRICS a ser realizada em setembro em Xiamen, na China.A Rússia, disse Lavrov, apoia em todos os sentidos a China para que o evento seja exitoso.
O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, encontrou-se no dia 6 em Manila, capital das Filipinas, com o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson. Wang Yi elogiou o discurso feito por Tillerson no dia 1º de agosto, referente às políticas relacionadas à China.Wang Yi enfatizou que nos últimos 40 anos, os dois países evitaram conflitos e mantiveram o desenvolvimento das relações bilaterais ao persistir no princípio de uma só China e nos 3 comunicados conjuntos. A China e os Estados Unidos devem continuar aplicando essa experiência para ampliar as cooperações e superar novos problemas. O ministro chinês revelou ainda que a China está se preparando para receber o presidente norte-americano Donald Trump neste ano.Ele também citou os diálogos de segurança cibernética, social e cultural entre os dois países. Tillerson disse que, como as duas maiores economias do planeta, a política não conflituosa entre os Estados Unidos e a China corresponde aos interesses dos dois países e do mundo, ao mesmo tempo em que favorece a paz e o desenvolvimento global. Os dois ainda conversaram sobre a questão nuclear da Península Coreana e a situação do Mar do Sul.
Os ministros das Relações Exteriores da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, divulgaram neste sábado uma declaração conjunta reconhecendo o papel importante da China na região. O crescimento econômico chinês vai beneficiar a ASEAN, afirmaram os chanceleres. Os países da associação esperam manter mais diálogos e intercâmbios de alto nível com a China, para continuar elevando o nível da cooperação econômica, disse a nota. A expectativa é que, em 2020, o comércio bilateral atinja US$ 1 trilhão e o investimento mútuo US$ 150 bilhões. Os países da ASEAN também manifestaram a vontade de reforçar a cooperação com a China nas áreas de infraestrutura, turismo, transporte aéreo, anticorrupção e proteção ambiental.
A República Popular Democrática da Coreia rejeitou nesta segunda-feira a resolução mais recente do Conselho de Segurança da ONU sobre o país. Em uma declaração divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia e pela Central Coreana de Televisão, o governo da RPDC disse que a resolução da ONU é uma violação à sua soberania e que Pyongyang persistirá decididamente no caminho do fortalecimento de sua capacidade nuclear militar. Na declaração consta que, sob o pretexto de ameaças à paz nuclear pelos testes de lançamento de mísseis balísticos da RPDC, os Estados Unidos tramaram a Resolução 2371 do Conselho de Segurança da ONU. O documento visa impedir completamente o desenvolvimento socioeconômico e a elevação do padrão de vida popular da RPDC.
O porta-voz da chancelaria chinesa Geng Shuang afirmou nesta segunda-feira que a recente resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a República Popular Democrática da Coreia demonstra a posição unânime dos membros da entidade. O porta-voz disse que, aprovada neste domingo, no contexto dos testes de lançamento de mísseis balísticos pela RPDC, a resolução número 2371 corresponde à manutenção de paz e estabilidade na Península Coreana e à promoção da desnuclearização nesta região. Conforme Geng Shuang, a China pede a contenção dos países envolvidos perante a situação complicada atual na Península Coreana e conclama esforços para resolver apropriadamente a questão.
Os presidentes sul-coreano Moon Jae-in e o norte-americano Donald Trump discutiram por telefone a questão nuclear da Península Coreana e o acordo de livre comércio entre os dois países, confirmou o Palácio Presidencial Cheon Wa-dae. Nesta segunda-feira, dia 7, o presidente sul-coreano disse na conversa que a resolução da questão nuclear da Península Coreana deve se basear na cooperação estreita entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, assim como na diplomacia de forma pacífica. Não se pode permitir conflitos militares na Península Coreana, afirmou o presidente da Coreia do Sul. Os dois presidentes chegaram a um consenso na cooperação com a comunidade internacional e no lançamento de sanções contra a República Popular Democrática da Coreia, para que o país possa desistir do projeto nuclear. Além disso, Moon Jae-in avaliou positivamente a resolução sobre a RPDC, aprovada recentemente pelo Conselho de Segurança da ONU. Ele afirmou que as sanções irão levar a RPDC de volta às negociações.
A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kang Yong-hwa, e seu homônimo da República Popular Democrática da Coreia tiveram um encontro acidental na noite do último domingo, durante as reuniões dos chanceleres do leste asiático realizadas nas Filipinas. Os dois ministros conversaram rapidamente por cerca de 3 minutos. A Coreia do Sul apelou por uma resposta clara da RPDC quanto à promoção do diálogo militar e da Conferência da Cruz Vermelha. Por sua vez, a RPDC declarou que o governo sul-coreano deve dar uma explicação sobre as ações punitivas, junto com os Estados Unidos, e mostrar mais sinceridade nas negociações de paz.
O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse ontem em Manila que, se os Estados Unidos abandonarem a postura de confronto, a Rússia vai normalizar o diálogo com o país. Lavrov e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, tiveram conversas bilaterais por ocasião de uma reunião dos chanceleres na capital filipina. Após o encontro, Tillerson disse esperar conhecer os detalhes das medidas russas contra as sanções norte-americanas.
O exército do governo sírio conquistou sábado a cidade de Sukhneh, o último reduto do Estado Islâmico na província de Homs, informou ontem a mídia síria. De acordo com os militares sírios, após a retomada da Sukhneh, o exército continua combatendo os militantes do Estado Islâmico que se encontram em fuga no deserto. As autoridades sírias afirmaram que, com muitos líderes eliminados e com armas e equipamentos destruídos, o Estado Islâmico enfraqueceu muito.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Para cada floresta, o mais importante é a prevenção de incêndio. Na Floresta Nacional Sai Hanpa, província de Hebei, norte da China, apesar de contar com meios tecnológicos como radar infravermelho de detecção de incêndio e sistema de monitoramento de vídeo, a vigilância humana é ainda bem importante para prevenir os incêndios. Os vizias em torres de vigilância são chamados de olhos que protegem as florestas. Liu Jun, de 46 anos, é um vigia de prevenção de incêndio na Floresta Nacional Sai Hanpa. Ele tem um rosto escuro, não é muito alto, nem um tipo de falador. Porém, sobre a floresta onde vive, pode dizer imediata e corretamente os nomes de cada lugar. Na Floresta Sai Hanpa, todo mundo respeita os vigias. Um fator é a importância do trabalho. O outro é que os vigias sofrem por anos com uma solidão fora da imaginação, já que normalmente as torres de vigilância são construídas em pontos altos e longe da área habitada. Na Floresta Sai Hanpa, há 9 torres. 8 delas são guardadas por casais para aliviar a solidão. Mas agora, há cada vez menos pessoas que querem fazer este trabalho. Em 2006, Liu Jun, que trabalhava como guarda florestal, e sua esposa, Qi Shuyan, que trabalhava na área de operação, foram transferidos para a torre de vigilância no ponto mais alto da floresta. Para ele, foi um retorno a um lugar bem familiar, já que seus pais trabalharam no mesmo local. O casal já contabiliza 11 anos de trabalho na torre. Cada ano, o trabalho se intensifica nos 6 meses de prevenção de incêndio. Nesse período, Liu Jun e sua esposa precisam entregar relatórios a cada 15 minutos. E em certo período mais crítico, eles enviam notificações durante a noite a cada hora. A última vez que o casal voltou da floresta para casa na zona urbana de Stridal foi em junho do ano passado, para participar do casamento de seu filho, Liu Zhigang. Falando dele, o casal se sente culpado. Como muitos funcionários que trabalham na floresta, eles enviaram o filho para viver sozinho na zona urbana de Stridal quando ele estava frequentando a escola primária. Felizmente, ao crescer, Liu Zhigang começou a compreender a importância do trabalho dos pais, e a floresta se tornou de um inimigo em um familiar. Apesar de condições duras de trabalho e vida, o casal está satisfeito com seu trabalho e a vida atual. O maior desejo deles é que, após a aposentadoria, exista alguém que possa continuar o trabalho de vigia em seu lugar. Seu filho, Liu Zhigang, sabe o desejo dos pais. Ele desistiu do trabalho em uma fábrica na cidade e voltou para a floresta para aprender os conhecimentos com o pai, esperando continuar protegendo, no futuro, a Floresta Sai Hanpa.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Estão ouvindo mais um Panorama Econômico. Sou Flora Belago, diretamente de Beijing. Hoje trazemos uma entrevista com o secretário de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, Marcelo Maia Tavares de Araújo. Nos dias 1º e 2º de agosto, o secretário esteve em Xangai participando da 7ª reunião dos ministros comerciais do BRICS. O evento alcançou resultados importantes em 8 áreas, incluindo facilitação de comércio, comércio de serviços, comércio eletrônico, investimento, propriedade intelectual, tecnologia econômica, etc. Na entrevista ao nosso programa, Marcelo Maia disse que os resultados foram muito positivos. Vamos ouvir a entrevista.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Foram alcançados 8 resultados nesta reunião. Eu gostaria de que o senhor faça uma avaliação sobre os resultados. O significado dos resultados para o futuro do BRICS, especialmente nas áreas de comércio de serviços e comércio eletrônico.
As reuniões foram muito produtivas. Os 8 agreements que a gente finalizou foram muito avançados. Eles procuraram olhar sempre e convergir para os interesses mútuos dos países membros do BRICS, observando as principais sinergias, as principais oportunidades que nós temos para incentivar o comércio entre os países do BRICS. Hoje, apesar de representarmos um grande percentual do PIB mundial, o comércio intra-países dos BRICS representa hoje na faixa ainda de 5% apenas do comércio total do mundo. Então isso indica que nós temos uma oportunidade muito grande de incrementar o comércio dos 5 países componentes do BRICS. Especificamente no setor de serviços, foi muito importante essa 7ª reunião dos ministros de comércio, porque nós assinamos o plano de ação do setor de serviço na reunião bilateral com a China. Há um ano atrás, nós assinamos um MOU com o intuito de incrementar o setor de serviços entre os 2 países. Esse MOU rapidamente se transformou, então, num plano de ação no qual nós identificamos as principais atividades, as principais áreas que nós vamos trabalhar em conjunto com a China para que possamos melhorar, então, a integração do setor de serviços de ambos os países. O comércio eletrônico é um deles. Provavelmente, no comércio eletrônico, nós teremos um plano de ação específico, inclusive, para tratar do comércio eletrônico, tendo em vista o grande crescimento que existe hoje nesse setor no país, a qualidade das plataformas de comércio eletrônico nacionais. E a China, de fato, é um benchmark hoje mundial, do seu ponto de vista de marketplaces, etc. Eu acho que será muito benéfico e muito, muito produtivo esse tipo de integração.
E o senhor acha que quais são as medidas concretas que o Brasil pode adotar nestas 2 áreas para promover as cooperações com a China?
Em termos concretos, eu acho que o primeiro ponto é a gente incentivar uma integração entre as empresas. Eu acho que é importante que as empresas se conheçam, as empresas troquem experiências, troquem suas melhores práticas que existem em ambos os lados. Nós, como governo, temos o papel de acompanhar essa aproximação do setor empresarial e, a partir daí, isso derivar para as principais políticas públicas que devem ser elaboradas para derrubar as barreiras que venham a existir, procurar incentivar os investimentos que possam vir a acontecer. Então, é nessa linha que a gente procura atuar dentro desse plano de ação.
E outro resultado é na área de governança econômica global. Como o senhor acha a importância?
Tem bastante correlação com o que a gente vem falando. A área de governança global, ela é extremamente importante para que a gente possa, de fato, ter a integração entre os países. Quando nós falamos de integração entre as empresas dos países, sem a governança global, isso acaba não sendo possível. Hoje, é um movimento mundial. A área de governança, ela é um fator primordial para o crescimento das empresas, tendo em vista todas as globalizações, toda a unificação de regras, de melhores práticas. Esse é um caminho que a gente discutiu bastante nas reuniões hoje, que tivemos nesses últimos dias. E é fazendo o paralelo com a resposta que a gente teve do setor de serviços agora há pouco, A governança global ela vai andar em paralelo à governança corporativa das empresas. Então, tão mais nós podemos focar, né, na governança global dos países, isso só vai ser possível com a governança corporativa das empresas que estão se integrando nesse trabalho de aproximação do setor empresarial.
Ainda queria que o senhor faça uma avaliação sobre a atual relações econômicas e comerciais entre China e Brasil e fazer uma previsão sobre o futuro.
São as melhores possíveis, né? É uma relação que tem cada vez se aprofundado cada vez mais. É uma relação que ela já tem volumes bastante expressivos e eu acho que chegamos agora num nível de maturidade na relação econômica Brasil-China tão avançada que a gente agora já pode pensar já em passos mais avançados sob o ponto de vista de governança, de produtos de maior valor agregado, de inserção das cadeias globais de valor de ambos os países, ou seja, uma integração mais profícua, uma integração já visando o futuro. E eu acho que é nessa linha, conseguimos num curto espaço de tempo, ou seja, atingir patamares bastante desenvolvidos de aproximação comercial.
E última pergunta, qual sua expectativa para a cúpula dos líderes do BRICS em Xiamen em setembro? E porque agora há muitas vozes de dúvida ao futuro do BRICS e o senhor ainda tem confiança neste mecanismo?
A expectativa é a melhor possível, a confiança plena no mecanismo. As reuniões que tivemos aqui nos últimos dias só ratificam essa expectativa. Nós conseguimos identificar diversas sinergias entre os países, diversas oportunidades de trabalharmos em conjunto. A convergência e a complementariedade das economias dos cinco países é algo que é impressionante, como temos oportunidades. E quando nós olhamos os cinco países com um percentual tão relevante no PIB mundial e olhamos que no comércio intra os cinco países, nós estamos aí na casa ainda de mais ou menos 5%, isso só mostra da importância e do sucesso que tem sido a integração através dos BRICS e do mundo de oportunidades que temos, ou seja, para continuar e cada vez fortalecer mais essa relação entre nós cinco.
Muito obrigada.
Você ouviu a entrevista com Marcelo Maia, secretário de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil. A entrevista foi feita durante a 7ª reunião dos ministros comerciais do BRICS, em Xangai. Vamos para uma pausa musical e logo logo voltamos com a reportagem Autoestrada Ya'an-Xichang ajuda em eliminação da pobreza em Sichuan, aqui no Panorama Econômico.
Conheça a medicina tradicional chinesa. Experimente essa misteriosa cultura. Massagem e acupuntura no melhor estilo oriental. Tudo em Beijing. Ouça o canto mais perto do seu coração.
Voltamos. Este é o Panorama Econômico. Sou Florbella Guo, diretamente de Beijing. Agora temos a reportagem Autoestrada Ya'an-Xichang ajuda em eliminação da pobreza em Sichuan. Uma antiga poesia diz: os caminhos que levam a Sichuan são mais difíceis que os caminhos que levam ao céu. No passado, a província de Sichuan, região com altas montanhas e profundos vales, era isolada por causa de condições fracas de transporte. Muitos habitantes lá levavam uma vida pobre, mesmo tendo ricos recursos naturais. Nos últimos 10 anos, Sichuan tem recebido grande investimento do governo para desenvolver sua infraestrutura, fazendo com que a região jamais seja inacessível novamente, apresentou o vice-diretor do Departamento de Transporte de Sichuan, Zhang Qi.
Nos últimos 6 anos, o investimento anual em autoestradas em Sichuan tem ultrapassado a casa dos 100 bilhões de yuans. Esse número fica entre os primeiros do país. O transporte de Sichuan foi totalmente mudado. A questão do difícil acesso já foi resolvida.
Zhang Qi destacou que a construção da autoestrada Yan'an-Xichang estimulou notavelmente o desenvolvimento econômico das áreas ao longo dela e criou grande número de oportunidades de emprego.
Ao investir 100 milhões de yuans em construção de rodovias, cria-se 300 milhões de yuans do PIB e 2 mil postos de trabalho. A autoestrada Yan'an-Xichang tem um percurso de 240 quilômetros e aproveitou 20,6 bilhões de yuans de investimento. Então, ela contribuirá com 60 bilhões de yuans no PIB e 410 mil postos de emprego durante a construção. E depois de concluir a obra, ainda oferece chances de trabalho como pedágio, administração e manutenção de estradas, entre outros.
Quando foi finalizada, a autoestrada começou a ajudar na redução do custo de logística, economia de tempo e evitando perdas de bens, assim promovendo a elevação dos benefícios econômicos da região. O distrito Hanyuan localiza-se ao longo da autoestrada Yan'an-Xichang. Nesta região, planta-se uma grande variedade de produtos agrícolas durante todo o ano, tais como cereja, pimenta, ameixa, néspera, uvas, entre outros. Antigamente, o alto custo de transporte restringia a exploração desses recursos naturais. A vida dos residentes era humilde. Hoje, a rodovia possibilita a saída das frutas ao exterior. Zhang Jie, da Vila Tongxin, do distrito Hanyuan, é um dos beneficiados da autoestrada. Em apenas poucos anos, a família de Zhang Jie já construiu um prédio de 3 andares e abriu uma estação turística. Ele relembrou as mudanças da casa em 3 anos.
Começamos cultivando cerejas em uma grande área em 2002. Antes de construir a autoestrada, vendíamos as cerejas na beira da estrada número 108, a um preço de 10 yuans por quilo. A conclusão da obra foi uma ótima notícia para o nosso negócio. Antes, as cerejas foram levadas através da estrada 108. A condição rodoviária era ruim. Levava cerca de um dia para chegar a Chengdu, capital da província. E parte das frutas estragavam antes de chegar. Com o tráfego da autoestrada Yan'an-Xichang, as frutas podem ser transportadas a Chengdu em 2 horas. E se forem levadas de avião de lá na manhã, chegarão a Shenzhen e Guangzhou de noite. A rodovia é uma ótima novidade para os moradores de Hanyuan.
A Vila Menghuo do distrito Shimian era subdesenvolvida por causa de acesso difícil. Depois do terremoto de 20 de abril de 2013, a aldeia foi reconstruída. Os aldeões que moravam anteriormente espalhados em montanhas mudaram para lugares com boas instalações de transporte. Hoje, os aldeões desenvolvem ativamente o turismo, aproveitando as vantagens das 2 reservas naturais ao redor e dos patrimônios históricos e culturais. O chefe da Vila Menghuo, Luo Wei, apresentou o desenvolvimento do setor turístico.
Antes de construir a autoestrada, acolhemos turistas aos finais de semana. Acompanhamos eles em suas visitas nas reservas naturais. A conclusão da autoestrada fez o número de turistas dobrar. Eles também compram galinhas, carne bovina, carneiro, porco e legumes dos aldeões. Agora, o nosso objetivo é desenvolver coordenadamente a agricultura e o turismo. Primeiro, desenvolver turismo, o qual vai promover a venda dos produtos agrícolas. Assim, as bolsas dos aldeões ficarão cheias.
Você ouviu a reportagem Autoestrada Yan'an-Xichang ajuda em eliminação da pobreza em Sichuan. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo, muito obrigada pela sua sintonia. Volto com um novo programa na próxima semana. Até breve!
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Hoje vamos conhecer os benefícios dos melões. Primeiro, vamos ouvir uma reportagem especial que fala como o cultivo do melão enriquece uma aldeia pobre no centro da China. Fique ligado. aldeia de Dujai do distrito de Lankou, na província central chinesa de Henan, era considerada pobre devido ao ambiente natural desfavorável. A salinização do solo tornou muito difícil o cultivo da colheita. Apenas o milho e o trigo podiam crescer nesta terra. Para eliminar a pobreza, os aldeões tentaram várias maneiras, como a criação de gado, plantação de rosas e crisântemos, e o cultivo sem solo. Entretanto, os resultados foram insatisfatórios. Em janeiro de 2016, um projeto de plantação do melão cantalupo em estufa chamou a atenção dos moradores locais. O chefe da aldeia, Zhu Guo, e outros aldeões organizaram um grupo especial para estudar este programa agrícola. Lembrando suas experiências, ele comentou:
não havia nenhuma base para desenvolvimento industrial na aldeia. Por acaso, ouvi dizer que uma cooperativa agrícola do nosso distrito estava cooperando com a Academia Provincial de Ciências Agrícolas para plantar o melão cantalupo. Depois de uma série de estudos, achamos que este projeto tem grande potencial de mercado, com características de menor investimento, mas melhor retorno. A fruta pode ser cultivada em estufa em duas estações por ano, criando cerca de 10 mil yuans de receita. Essa quantidade de dinheiro é enorme para uma família pobre.
O melão cantalupo é uma das frutas mais representativas da região autônoma uigura de Xinjiang, no noroeste da China. As condições de luz, temperatura e solo fazem bem para o cultivo desta fruta. No entanto, a situação de Dujia é totalmente diferente. Muitos aldeões tinham dúvidas sobre o projeto. Yue Jianhe, um diretor local, estava sendo questionado sobre a possibilidade do projeto.
Foi uma escolha difícil para nós naquele momento. Nunca tentamos plantar frutas em estufa. Os aldeões estavam preocupados com o sabor do melão cantalupo, que pudesse não ser tão doce como o de Xinjiang, o que poderia influenciar nas vendas da fruta. Entretanto, o resultado foi além de todas as expectativas. Os melões que cultivamos foram vendidos rapidamente em preços altos. Isso fez com que mais mercadores começassem a se dedicar ao projeto.
Em março do ano passado, a aldeia de Dujai construiu duas estufas para plantar o melão cantalupo. Depois de 2 meses do ciclo do plantio, a fruta fica madura e tem gosto bem doce. A receita média para a estufa chegou a 6.200 yuans. Cerca de 600 metros quadrados são suficientes para construir uma estufa. Se for plantado trigo e milho com a mesma área de terra, pode-se ganhar apenas 600 ou 700 yuans de renda, 10 vezes menos do que a do cultivo do melão cantalupo em estufa. Além disso, a fruta pode ser cultivada em 2 estações por ano. Isso significa que os agricultores podem obter mais de 10 mil yuans de receita para a estufa em todo o ano. Os lucros abundantes incentivaram confiança e anseio das aldeões. Em junho de 2016, as 46 estufas do primeiro lote entraram em uso. O volume de produção superou 350 mil quilogramas, com um valor comercial de mais de 800 mil yuans. 3 meses depois, 500 novas estufas foram construídas no lugar. O aldeão de Xinfeng se endividou por causa de uma doença, mas graças ao projeto de plantação do melão cantalupo, ele pagou todas as dívidas e tem uma vida cada vez melhor.
Tenho agora 5 estufas para cultivar o melão cantalupo. Cada estufa pode produzir pelo menos 3.500 kg de melões. Geralmente, 0,5 kg de melão pode ser vendido a 1,8 yuan no mercado. Caso seja calculado assim, uma estufa de melões contribui 12,6 mil yuans. O valor total das 5 estufas atinge 63 mil yuans. Excluindo os custos, os lucros líquidos são de 50 mil yuans por temporada e mais de 100 mil yuans para todo o ano.
Jia Xinfeng revelou que já assinou um contrato de venda com um grande concessionário de Shenzhen que tem lojas espalhadas nas diversas cidades chinesas. Graças à plantação do melão cantalupo, ele saiu da pobreza e vive uma vida feliz. Para ajudar mais pessoas, Jia Xinfeng também contratou idosos e mulheres da aldeia para fazer alguns trabalhos agrícolas simples.
Alguns aldeões não têm dinheiro para comprar os materiais de construção de estufa. Contratei-os para me ajudar a fazer alguns trabalhos simples, como cuidar dos melões ou prestar atenção à mudança de temperaturas. Vou pagar salários para eles. Já sou capaz de sustentar isso. Espero que mais conterrâneos possam sair da pobreza, como eu.
Havia 71 famílias com dificuldades econômicas na aldeia de Dujai em 2014. Entre elas, 24 famílias participaram do projeto de cultivo do melão cantalupo no ano passado e livraram-se finalmente da carência. Em março deste ano, o distrito de Langkau deixou o título dos municípios miseráveis, sendo o primeiro da província de Henan que alcançou a meta. Atualmente, a região está planejando construir um grande pomar de melões, com o objetivo de formar um sistema industrial de plantação do melão cantalupo.
Neste bloco do programa Gastronomia, vamos conhecer a rica variedade de frutas de Xinjiang. Xinjiang é um lugar rico em frutas. Existem vários tipos de frutas nessa região, em comparação com outras regiões da China. As frutas de Xinjiang são mais doces. Considerado como a terra dos melões, Xinjiang é a maior zona produtora de melões da China, com maior número de espécies e melhor qualidade. Os melões e frutas mais vistos em Xinjiang são uvas, melões, cantalupo, melancias, maçãs, peras perfumadas, damascos, pêssegos, romãs, cerejas, figos e nozes, além de todas as espécies de frutas da zona temperada. Entre eles, as uvas de turpan e os melões cantalupo têm sabor especial, com um teor de açúcar relativamente elevado. Xinjiang se situa no noroeste da China e pertence ao típico clima continental, com menos precipitação e forte luz do sol. Devido à longa hora de insolação diária e à grande diferença de temperatura entre o dia e a noite, uma grande quantidade de açúcar é acumulada em melões e frutas. Por isso, as frutas dessa região são mais doces do que outras e ricas em nutrientes. A seguir, vamos enumerar algumas frutas típicas de Xinjiang. Primeiro é a romã, em Uigur. O distrito de Yanchang e Xinjiang é considerado como a terra de romã na China. A região, localizada ao norte da montanha Kunlun, tem longas horas de sol e boa condição de solo. Portanto, é muito adequado para o cultivo de romã. A polpa de romãs desta região tem cor bem avermelhada e muito doce. Situada numa bacia no centro de Xinjiang, Turpan é considerada como um grande produtor de uvas de boa qualidade. Com uma posição geográfica especial, Turpan tem ricos recursos aquáticos subterrâneos, pois produz diversas espécies de melões, uvas, melancias e outras frutas. As frutas têm um teor de açúcar muito alto. Muitos turistas chegam a Turpan só para experimentar as frutas da região. Turpan é conhecida como um reino das uvas. Há mais de 50 tipos de uvas na região. Por exemplo, uvas pretas e brancas e uvas sem núcleo. Segundo registros históricos, mais de 2.000 anos atrás, os habitantes do local já começaram a dedicar-se à viticultura. Ao passear pelas ruas em Turpan, pode-se ver vinhedos por toda parte. Aqui há casas ventosas, construídas de blocos de barro, onde se secam as uvas, através do vento quente. Xinjiang é rico em figos, especialmente em Kashgar. Esta fruta tem polpa suave e doce, e é muito nutriente. O teor de açúcar em figo pode atingir até 24%. Em Kashgar, a moreira também é muito cultivada. Esta fruta faz muito bem à nossa saúde e ajuda a resolver os problemas de tontura e insônia. A pera de Xinjiang é muito famosa. Há mais de 60 tipos de pera em Xinjiang. As peras da região têm casca fina, polpa suave e suco doce. Devido ao sabor maravilhoso, as peras produzidas em Xinjiang são mais caras do que outros tipos no mercado. Em Xinjiang, o damasco é uma fruta muito comum, é doce e tem muito suco. Além de comer, a fruta também pode ser transformada em damasco seco. Além disso, o melão de Xianjiang também é muito conhecido pelo mundo. Há mais de 20 tipos de melões na região, entre eles o melão Cantalupo, que é o mais famoso. A região Ahami se situa no leste extremo da região autônoma Uigur, em Xinjiang. Devido ao clima seco e às longas horas do sol, os melões desta região são muito doces e contêm muitos nutrientes. O teor de açúcar pode atingir 15%. Em Xinjiang, pode degustar os melões doces em qualquer estação do ano, até no inverno. Os moradores locais costumam guardar o melão no inverno para consumir na primavera do próximo ano. A fruta ainda mantém o sabor fresco. O nome deste melão deriva da Vila Papal italiana de Cantalu, onde foi cultivada pela primeira vez por volta do século XVII. Desde então, ainda usamos o termo quando nos referimos a este melão. O melão Cantalupe pertence à mesma família que o pepino, a abóbora e a cabaça. Com muitos dos seus familiares, cresce no chão. A sua forma é redonda ou oval e tem, geralmente, uma casca sem estrias. Por ter uma pele caracteristicamente semelhante a uma rede, também é conhecido como melão de rede. Muitos dos melões Cantalupe disponíveis hoje em dia são híbridos da meloa e dos verdadeiros Cantalupe e têm características que refletem ambas as variedades. O melão Cantalupe varia em cor desde o amarelo alaranjado até o salmão e tem uma textura suave e suculenta, com um aroma doce e almiscarado. O melão Cantalupe tem uma cavidade oca que contém as sementes envolvidas numa teia de rede. Em seguida, vamos falar sobre os benefícios dos melões. O alto teor de água presente no melão ajuda a evitar que seu corpo se desidrate e combata o calor, enquanto que o seu sabor refrescante promove uma saborosa sobremesa sem muitos preparativos para crianças e adultos. O sabor suave, doce e suculento do melão faz dessa fruta algo perfeito para os paladares de muitas pessoas. Consumir frutas e vegetais de todos os tipos tem sido associado com um risco reduzido de muitas condições de saúde relacionadas ao estilo de vida. Muitos estudos têm sugerido que o aumento do consumo de alimento de origem vegetal, como o melão, diminui o risco de obesidade, mortalidade global, diabetes e doenças cardíacas, e ainda promove uma pele e cabelos saudáveis. Aumenta a energia e diminui o peso. O teor de fibra, potássio, vitamina C e colina no melão, todos apoiam a saúde cardíaca. Consumir alimentos com alto teor de potássio pode ajudar a diminuir a pressão arterial. Ter a quantidade suficiente de potássio é quase tão importante quanto a diminuição da ingestão de sódio para o tratamento da hipertensão arterial. Alimentos com alto teor de potássio incluem o melão, abacaxi, tomate, laranja, espinafre e bananas. Os riscos de desenvolver asma são muito mais baixos em pessoas que consomem uma quantidade elevada de certos nutrientes. Um desses nutrientes é o beta-caroteno, encontrado em frutas amarelas e laranjas, como melão, cantalupo, abóbora, cenouras, folhas verdes como espinafre e a couve. A vitamina C é outro nutriente importante que pode proteger contra a asma e é encontrado em abundância no melão, bem como em frutas cítricas e tropicais. As dietas ricas em beta-caroteno de alimentos vegetais, como o melão, podem desempenhar um papel protetor contra o câncer de próstata. De acordo com um estudo realizado pelo Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard, o melão pode ser alto em fibras e líquido e pode ajudar a prevenir a constipação, promovendo a regularidade e mantendo um intestino mais saudável. Consuma frutas como melão, pois ele é benéfico para o cabelo, visto que contém vitamina A, um nutriente necessário para a produção de sebo, ajudando a manter o cabelo hidratado e saudável. Para adicionar o melão à sua dieta, procure um melão maduro, pesado e sem manchas, ou hematomas. Na temporada dos melões, a cor da carne é mais brilhante e o sabor é mais doce e saboroso. O melão, quando está fora da estação, tende a estar mais firme e menos saboroso. Uma das melhores e mais fáceis maneiras de desfrutar o cantalupo é cortado em cubos. Apenas isso. E nós estamos chegando ao fim desta edição do programa. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes e receitas deliciosas. Não perca! Abraço! Tchau, tchau! Tchau!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Tintin.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Atendendo a pedidos, hoje faremos uma edição especial, vamos explicar as características da China.
Legal.
Mas antes, vamos dar uma revisada sobre o que foi visto na lição anterior.
Eu lembro que o chinês para vamos viajar para algum lugar é 我们去旅行吧.
Correto.周末有什么计划？
周末有什么计划 ？Você tem algum plano para o fim de semana？
咱们什么时候出发？
咱们什么时候出发？
下一个景点还有多远 ？A próxima atração fica muito longe？
下一个景点还有多远？
这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。Essa paisagem é muito bonita。
OK, vamos ouvir a lição passada completa.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
周末有什么计划？
我们想开车去长城玩玩。
咱们什么时候出发？
星期六早上六点，在大门口见面。
下一个景点还有多远？
我也不太清楚，大概还有10公里。
这儿的风景太美了，
太漂亮了。
Sabe, Jinjin, já aprendemos muita coisa em chinês, mas acho que até agora o mais difícil é pronunciar a língua chinesa corretamente.
Isso é totalmente compreensível, Raimundo. Hoje em dia, entre as mais diversas línguas faladas no mundo inteiro, os caracteres chineses são do tipo que são utilizados simples.Existem várias lendas sobre a origem do caractere chinês. Dizem que foi um senhor de idade chamado Cang Jie quem se inspirou na criação do caractere chinês ao observar as pegadas de pássaros gravadas na madeira. Logo, ele criou o mais novo caractere pictográfico chinês.
Eu disse que ele era um gênio.
Você acertou.Mais tarde, novos arqueólogos chineses descobriram um grande número de relíquias numa tumba próxima ao rio Lingyang, no distrito de Jun, na província de Shandong, da China. Eles descobriram alguns vasos gravados com escritas chinesas em cima. De acordo com as pesquisas realizadas, aquelas palavras foram escritas há 4.500 anos,consideradas então os primeiros caracteres chineses.
Entendi. É difícil memorizar todos os caracteres chineses. Você tem alguma dica de como seria mais fácil?
Os símbolos dos caracteres chineses são como quadrados sem letras. E não há uma regra rígida para escrever aquelas palavras. Por isso, aprendizes não têm outra escolha a não ser decorá-las.O que é muito difícil para estrangeiros que queiram aprender chinês.
Ah, entendi.
Bom, pelo menos, para ajudar as pessoas a identificar corretamente os caracteres chineses, o governo da China inaugurou formalmente o programa chinês de Pinyin em 1958. Esse programa utilizou o alfabeto latino para ensinar o caractere chinês de acordo com a sua pronúncia.
Então, o que é o Programa Chinês de Pinyin? Você poderia me explicar melhor?
Programa Chinês de Pinyin é um sistema que utiliza o alfabeto latino para explicar a pronúncia escrita chinesa, que é toda simples. Inclui duas partes, consoante e vogal. O total final é 21 e do começo é 39.
Peguei, valeu.
Ótimo.Agora vamos prosseguir com a parte do Pinyin. Há quatro dons no sistema Pinyin. O primeiro dom, segundo dom, o dom quase elevado e o dom decrescente. Então, o mesmo Pinyin pode dar vozes diferentes de acordo com os quatro dons. e dons diferentes expressam significados diferentes. Por exemplo, ma, 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 ma.
Ma, 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 ma.
E é importante ressaltar dom diferente, significado diferente. Por exemplo, ma, primeiro dom, significa mãe.
Ma.
Enquanto ma, terceiro dom, significa cavalo.
Ma.
Interessante, não? Saber diferenciar os dons é de extrema importância. Na verdade, há outro meio que pode te ajudar a diferenciar o dom. Ouça isso. I, ar, san, si.
I, ar, san, si.
Eu nunca testei isso, mas deve ajudar os iniciantes. Agora vamos falar todos juntos.
I, ar, san, si.
I, ar, san, si. Ouviu a diferença? Eles primeiramente sobem, estabilizam, sobem e descem, e depois desce tudo.
I, ar, san, si.
Muito bom! É o suficiente sobre dons por hoje. Nós vamos praticar muito ainda. Por causa dos quatro dons do pinyin chinês, é muito importante ler os caracteres chineses corretamente. Muitos amigos estrangeiros fazem piadas divertidas quando um dom é pronunciado incorretamente. Eles brincam quando ocorre um mal-entendido pela pronúncia errada.
Deve ser engraçado mesmo.
Portanto, na próxima vez, treinaremos com mais intensidade os quatro dons para ajudar todos a estudar e compreender melhor, ok?
Beleza, estou precisando também.
Uma outra característica é que os substantivos chineses têm classificadores na frente deles. Similar à cabeça de gado em português, onde a cabeça é o classificador, mas o chinês tem muito mais deles. O mais comum é ge.
Ge.
Nós não falamos uma pessoa, nós dizemos uma ge pessoa ou duas ge pessoas. Yi ge ren, liang ge ren.
Yi ge ren, liang ge ren.
Outro exemplo é o tiao, usado para classificar coisas compridas e curtas. Então nós dizemos uma tiao rua ou avenida. Yi tiao lu, liang tiao lu.
Yi tiao lu, liang tiao lu.
A propósito, o classificador para gado é o mesmo que em português. Tou significa cabeça. Então nós dizemos, por exemplo, três tou de gado. San tou niu.
San tou niu.
Outra característica de Putonghua é que utilizamos um monte de palavras compostas. Veja, o que uma palavra em português pode ser duas, ou até mesmo três em chinês. Por exemplo, juntando fogo e carro, huoche significa trem. Adivinha o que fogo mais montanha, tá?
Vulcão.
Certíssimo. Aqui vem um que eu gosto bastante. Fogo e frango. Huoji é Turquia. Mais alguns. Vapor e carro. Qiche, carro. Dianche é trolebus, ônibus elétrico. Pegou a ideia?
Sim. Qiche, carro. Dianche, ônibus elétrico.
Nas próximas lições, vamos aprender mais sobre as pronúncias chinesas. Bem, agora estamos no finalzinho do programa de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio a todos que conseguirem responder a seguinte pergunta. Como se diz carro elétrico em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail clipboard@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.